Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Estamos chegando ao final do nosso programa, que a Edith ligou aqui, deixou um abraço para o Dr. Marcos, né, dando os parabéns, já que nesse segundo bloco ele contribuiu para a gente desmistificar, né, para não condenar todo mundo, mas ao mesmo tempo para não absorver. Estamos dando sempre na corda bamba. E nós, então, mandamos um abraço para você, Edith, que é da São Paulo Apóstolo, se eu não estiver enganado, não é isso? E agora nós queríamos falar com o Dr. Zaluar, que já esteve aqui várias vezes conosco e é juiz da Infância e Juventude, e está por telefone para falar conosco. Doutor Zaluar, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim.
Tudo bem?
Tudo bom, bom dia, seus convidados no estúdio, seus ouvintes.
Doutor Zaluar, nós estamos falando hoje aqui de um tema que, devido à desinformação, às vezes leva a várias interpretações, né? Uma primeira coisa é a questão das bebidas, que já existe até lei seca, né? Para que as pessoas possam usá-las com moderação, do jeito certo, no momento certo, né? E no ambiente certo. E outro tema que foi inserido nisso aqui, né, para se transformar em um tema único, é a questão do consumo de bebidas com energéticos. E aquilo que nós vimos aqui, existe um pai que relatou algumas situações, nós contactamos outros pais durante a semana também que nos relataram situações semelhantes, e já falamos com a psicóloga e o Dr. Marcos Canteiro está conosco aqui, que é cardiologista, né? Apresentando cada um o seu ponto de vista. O ponto de vista do seu trabalho, que trabalha como juiz da infância e juventude aqui em Dourados, o senhor conhece alguns casos com implicações, tendo em vista esta questão do consumo dessas duas substâncias?
Bom, Padre Crispim, na atividade da Vara da Infância e Juventude, boa parte das questões que envolvem adolescentes com relação ao ato infracional passam pelo consumo de drogas e também de álcool.
Certo.
Então, a presença desses dois elementos é bem significante na prática de ilícitos por adolescentes. Isso é bem perceptível, é visível nos processos que tramitam na vara. Agora, esse é um velho problema, em que eu penso que não existe uma fórmula pronta para se criar e educar, educar os filhos. Eu creio que essa criação e educação sempre se passa pela lembrada educação de berço. Eu penso que é um valor elementar. Porque se sabe que é no seio familiar que se amolda a personalidade, o caráter da pessoa, sendo através do diálogo, dos bons exemplos, da presença constante dos pais na vida dos filhos. São esses pais que devem nortear a vida dos seus filhos, sendo os seus melhores amigos, sem esquecer de exercer com efetividade o seu poder de pai ou de mãe sobre o filho, estando sempre presente na vida desse filho, ajudando-o, amparando-o. Enfim, eu penso que essa conjugação de fatores é que leva o filho a se fortalecer, a ter resistência para não incidir nesse consumo de álcool ou de drogas.
Doutor, como o caso dos energéticos, eles são liberados, né? A legislação permite, eles são consumidos de diversas formas, né? Mas a gente está tentando aqui perceber como ele deve ser consumido e como não deve. No caso de vocês da vara da infância e da juventude, vocês não têm como autuar, já que é uma questão que é lícita, né? É uma droga, tudo que altera o nosso comportamento e o nosso processo interno, né, do nosso corpo pode ser considerado uma droga. Mas neste caso, vocês não têm como trabalhar em cima disso, né, em relação da questão do consumo desse energético, ou desses energéticos misturados com álcool.
Para que tenha problema é com o álcool, né?
É certo.
É que se procura combater. Para isso nós temos uma equipe de fiscalização da Vara, que está sempre frequente nas casas noturnas, em outros lugares públicos, onde ocorram eventos, fiscalizando e autuando e nós multando, muitas vezes, essas casas de evento, esses promotores de eventos. Mas nós temos visto mais, basicamente, é o consumo de álcool mesmo, né?
Certo.
Essa questão do energético é até um tanto quanto nova para nós, sabe?
Uhum.
Essa mistura.
Alguém pode fazer... alguém chega denúncias, então, de pessoas que... alcoolizadas, sobretudo menores, tiveram algum processo de comportamento ilícito, certamente na vara onde o senhor atua. E, no seu caso, nunca chegou alguém que denunciasse, olha, houve, no caso, o consumo de álcool, com o consumo de remédio, com o consumo de energéticos?
Não, com relação a energéticos, não. Nós temos conhecimento e trabalhamos... no dia a dia é com muito consumo de álcool, realmente, pelos adolescentes. Então se percebe que o álcool hoje se faz presente na vida do adolescente, e o consumo é exacerbado, e a gente em audiência sempre conversa com os pais, mas são pais que não têm conseguido controlar a vida do filho, né? São pais muitas vezes ausentes, omissos, que já perderam as rédeas de controle sobre o filho. Mas, basicamente, é o consumo de álcool. A questão do energético, para nós, é quase que novidade essa mistura.
Sim. Doutor Zaloa, e agora, aproveitando que estamos dentro da festa do carnaval, embora Dourados não tenha essa tradição, né, da questão da festa do carnaval, a Fátima do Sul faz parte da sua área de trabalho?
Não, Fátima não.
Não, né?
É outro juízo.
Outro juiz. É. Mas esse período é um período onde vamos partir então para essas drogas, né? O uso de outras drogas e do álcool, né? Este período é um período bastante propício, assim, né, que chama as pessoas a extravasarem, né? No seu trabalho, há um aumento significativo nesse período em relação a este uso de droga, dessas drogas?
Bom, como o senhor já disse, Dourados não tem muita tradição em carnaval.
Uhum.
O ano passado nós fizemos um carnaval aqui que foi bem tranquilo, não tivemos quase que incidentes.
Sim.
O mesmo ocorre que acontece esse ano, porque nós já fizemos reuniões lá no fórum com o Conselho Tutelar, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, o Ministério Público, com os responsáveis na Prefeitura pela organização desses festejos carnavalescos. Então, nós estamos bem alinhavados para fazer um trabalho de prevenção nesse carnaval. E a Guarda da Infância possui uma equipe de fiscalização, que antigamente se chamavam comissários.
Sim.
Que estão, como já falei, sempre presentes. E eles estarão presentes todas as noites, lá no Douradão ou em algum local ou outro que ocorra nessa festividade. Muito embora nós tenhamos, creio que deferido alvará só para o município mesmo.
Que já é muito grande, né, doutor, em termos de população, né?
É que, na verdade, a Vara da Infância acompanha os eventos em que se permite a entrada de menores. Então, sempre se faz presente a fiscalização. E nos demais lugares, se dá uma fiscalização mais genérica, porque são lugares que, se não requereram, em tese, uma vara judicial, uma autorização judicial, é porque o ingresso é só para maiores. Mas dessa forma eu tenho muita expectativa de que o carnaval em Dourados transcorra também com muita com muita paz entre nós.
Doutor Zalo, a gente agradece a sua participação neste programa Ponto de Vista, em que tratamos desse tema, e desejamos que, de fato, nosso carnaval seja bastante tranquilo e em paz.
Eu que agradeço o convite de participar desse seu programa, Padre Crispim.
Um grande abraço.
Outro senhor, bom dia.
Bom dia. Doutor Marcos, tem alguns relatos aqui na internet de pessoas que falam de filhos, né, que encontraram filhos com frascos de garrafas de refrigerante com 2 litros, né, de energético, que beberam e disseram que não beberam álcool. E segundo os pais, aqui em alguns relatos, né, nós temos algum relato aqui de um pai que está falando, que o filho passou muito mal no outro dia. E quando foram conversar com o filho, ele negou, né, disse que não teria tomado nada, mas que os pais desconfiam exatamente que o energético tinha feito isso. Agora, 2 litros de energético é para passar mal mesmo, né?
Sem dúvida, né?
É.
Acho que a quantidade é excessiva, né? Mas a gente tem que aprender a ver os sinais dos nossos filhos, né? Acredito que, primeiro, o local onde eles vão, a quantidade de tempo que eles vão passar por lá, depois o comportamento, né? Se mudou o comportamento, como é que chegou em casa, a hora que chegou. Então, provavelmente, muitas das vezes, nós somos ludibriados pelos nossos filhos, né? Eles têm a capacidade, eles têm a capacidade de ludibriar a gente de maneira que, às vezes, a gente quer acreditar naquilo que eles estão dizendo, que eles beberam energético, que não tinha álcool, que, de fato, era só aquilo. Mas a gente tem que não só, não que a gente não deva dar crédito para eles, mas a gente não tem que só dar crédito às palavras dele, mas ver a situação em torno da qual se deu o problema, né? Então, se ele está passando mal, ele tomou energético, né? Que horas que ele saiu de casa, com quem que ele estava, eu conheço esse pessoal, que local que ele foi, né? E onde é que ele comprou esse energético? Se eram 2 litros, mas é... Então, tudo isso, eu acho que a gente só, com cuidado, a gente consegue entender e consegue saber, ou ao menos desconfiar, se houve ou não consumo de outro produto além do energético.
Agora você dirigindo, essas palavras são palavras mais dirigidas aos pais. Vamos nos dirigir aos jovens agora que vão... veja, a rádio ela alcança muita gente, né? Não só pela a sua frequência, né, normal, mas também pela internet, né? Muitos jovens certamente estão escutando agora. E como é que a gente poderia se dirigir agora aos jovens para evitar problemas? Pelo menos para evitar que no outro dia ele esteja depressivo, né? Ou com uma tristeza profunda.
Pois é. Eu acho que, primeiro de tudo, o jovem, ele deveria procurar, antes de participar de qualquer festa ou qualquer evento, tentar saber de fato como é que é o lugar que ele vai, o que que ele vai encontrar ali, como que vai ser o divertimento dele. Então, acho que essa é a primeira coisa, objetivamente, ele saber o que que ele vai estar fazendo ali, né? O que que, se aquilo de fato é bom para a vida dele ou não, né? Aquilo ali vai mudar a vida dele. Não que a gente não possa ir na festa, como o senhor falou, mas será que aquela festa lá vai ser boa? O produto daquela festa, será que o final vai fazer bem para ele? Ou é uma falsa impressão de bem? Eu acho que a primeira coisa é isso, é pensar a respeito da vida e procurar achar a felicidade da vida no dia a dia, né? Nas amizades, né? A gente não precisa... A felicidade não está externamente, né? Isso é uma falsa impressão que a nossa sociedade, que a gente criou, que a gente só vai ser feliz se a gente for o primeiro, se a gente tiver tal sensação, for submetido a tal prazer. Então, acho que esses questionamentos pessoais é o mais importante, né? Acho que isso é mais importante. E depois, ele saber que dá um pouco mais de crédito, principalmente aos pais e aquelas pessoas que estão querendo ajudar. Porque, normalmente, o jovem, como a psicóloga disse, ele enxerga a vida como um período, como se ele fosse imortal. né, aquele período dele, ele é imortal, ele não vai sofrer nada, ele não consegue trabalhar pensando na perspectiva da morte. Aliás, ele não deve trabalhar pensando na perspectiva da morte. Ele deve trabalhar pensando na perspectiva da vida, né? Ele tem que ter muita vida. E muitas vezes ele pode gastar toda a vida dele num incidente desse, como a gente teve outro dia, né? Então é fácil também, quando a gente raciocina, quando tem essas grandes crises, né? Qualquer crise que a gente passa, social, pessoal, a gente pode refletir a respeito disso. E como é muito recente esse fato que aconteceu lá em Santa Maria, além da segurança no local, né? Além da segurança no local, que tem que ter, lógico, qualquer lugar que tem aglomeração, isso tem as leis, tem tudo. Além disso, a gente devia fazer uma outra, o jovem deveria fazer uma outra pergunta, né? Deveria fazer uma outra pergunta. Mas será que esses lugares, né, mesmo que eles tenham toda a segurança, que não vai acontecer nenhum incêndio, será que esse lugar, o que eu vou lucrar, compensa? Vai mudar minha vida? Então, acho que esses questionamentos que são difíceis para o jovem fazer, é o que eles devem fazer. E pensar que existem outros tipos de movimentos, outros tipos de divertimento, que não são esses que a gente vê aí, né? Quer dizer, as propagandas, ninguém faz propaganda na televisão de que se você tiver uma boa leitura, você pode ter um momento feliz. Não fala se você tiver um grupo de amigos e for passear em um parque, fazer um acampamento em um determinado local, esses determinados para isso, fazer um passeio, né? Ou propriamente como agora nos carnavais, um retiro, pensar na vida, não na agitação, não ficar na agitação, mas se recolher um pouco, pensar na vida. Você pode também encontrar a felicidade. Então, eu acho que a questão, ela é mais pessoal, é mais filosófica. Eu acho que o jovem, ele tem que pensar um pouco mais nisso, não deixar se massificar. É ao contrário. Ele acha que ele está sendo diferente, mas, na verdade, quando a gente toma uma conduta de massa, nós estamos sendo igual. A gente não está, por isso, sendo melhor.
Muito bem, nós precisamos terminar o nosso programa Ponto de Vista. Eu queria agradecer aos participantes. Aqui conosco está o Dr. Marcos e também o pai que levantou essa lebre para que a gente pudesse, então, fazer este programa de hoje, né? Nós dissemos no começo que não queríamos expor o pai, por isso não citamos seu nome, mas agradecemos a sua presença e o tema que você nos sugeriu. Mandamos um abraço ainda para a Dona Maria da Vila Formosa e para o Tiago do Jardim Santo André. Ambos e tantos outros estão sintonizados na programação da Rádio Coração. Se Deus nos permitir, no próximo sábado a gente retorna com um novo tema. Muito bem.